Ok, nós então estamos nesse período do reino dividido, uma parte estuda a palavra, os próprios livros, eles intercalam a história dos reis de Israel e a história dos reis de Judá, sendo que os dois relatos paralelos, cada um enfatiza uma parte, né? O livro de Reis foca, né, dá mais ênfase nos reis de Israel. E o livro de Crônicas dá mais atenção, muito mais detalhes, aos reis de Judá. Então, nas aulas passadas, nós estávamos vendo essa sequência dos reis de Israel. Jeroboão, depois dele, filho dele, depois Baasa, mudando. Inclusive, assim, só para a gente sempre ter essa visão mais geral, o período do reino das 10 tribos, do reino dividido, até eles serem levados para o cativeiro da Síria, foi mais ou menos de 250 anos. Nesse período, eles tiveram 20 reis com 9 famílias, né, 9 dinastias diferentes. Então, é muita mudança de rei e muita mudança de família. De repente, Jeroboão então, matou todo mundo. Aí vem Baasa, só ele e o filho mata todo mundo. Depois vem Zimri, que só reinou 7 dias, né, acabou a história dele e assim vai. Judá, que ficou mais tempo, mais 100 anos, né, 350 anos, eles tiveram só uma família, todos da descendência de Davi. Então, nunca mudou a dinastia, nunca mudou a descendência da família de Davi, dos reis de Israel, de Judá. Então, e apesar de ser um período mais longo, eles tiveram menos reis, menos um rei, né? Judá teve 19 reis, as 10 tribos tiveram 20, mas 20 reis num espaço de tempo menor. Então você percebe que os reis de Israel, na média, governavam muito menos tempo. E até esse diagrama que vocês têm na folha, que é o primeiro período, né, depois vai ter mais, mas só esse período vocês percebem que os reis de Israel são muito mais. E um dos reis de Judá, na parte de baixo da linha, o rei Asa, ele foi contemporâneo, durante o período dele, ele viu 8 reis de Israel. Durante a vida de Asa, ele teve um reinado mais longo, né, 41 anos. Mas ele viu 8 reis, quer dizer, ele começou no finalzinho de Jeroboão, então ele viu Jeroboão, o primeiro rei, depois ele viu Nadab, depois ele viu Baasa, depois ele viu Elá. Quem, essa folha nova, outra vez, né, como não coube aí para escrever, tem Zimri entre Elá e Tibni, depois Tibni, Onri, e Asa ainda viu chegar ao trono Acabe, que não está aqui na folha, Acabe, filho de Onri, famoso Acabe. Asa ainda estava vivo quando Acabe assumiu o trono. Então, Asa viu 8 reis de Israel. Então, essa é mais ou menos o panorama dos dois reinos, né? O reino de Israel mudando sempre. Durante esse período, 9 dinastias, 9 famílias reais diferentes. E durante o período de Judá, um período maior, mas sempre como Deus havia prometido, sempre a descendência de Davi. Então, agora nós estamos mudando, nós vimos um pouco sobre os primeiros reis de Israel, agora nós vamos nos voltar para Judá. Eu vou começar em reis, mas a maior parte dessa história nós vamos pegar em crônicas, que é mais completo. Eu vou falar rapidamente sobre Abias. Abias foi o filho de Roboão. Quem não consegue guardar essas coisas sem só olhar no diagrama, né, para você se situar. Roboão foi filho de Salomão. Então, ele reinou 17 anos. Depois dele veio Abias, primeiro reis, capítulo 15. Todos os reis eles eram, durante toda essa história do povo de, dos reinos, né, de Israel e de Judá, durante todo esse período, as escrituras, né, o escrivão, a pessoa, né, no livro de Reis, nós não sabemos quem escreveu, o livro de Crônicas, nós temos evidência de que foi aquele sacerdote Esdras, depois do cativeiro, que pelo menos organizou os livros de Crônicas. Mas o livro de Reis nós não sabemos, mas seja um, seja outro, eles utilizavam como um historiador hoje, ele não inventa uma história, ele vai buscar documentos. Então, todos os escritores, eles buscavam documentos, aproveitavam documentos, por isso que tem muita coisa em comum. Mas os escritores, eles sempre colocavam uma característica. Então, fulano foi rei de Israel. No caso de Israel, todos tinham a mesma descrição, né? Ele continuava andando nos caminhos de Jeroboão, não se apartou. Na relação dos livros dos reis de Judá, nós temos, já falei isso antes, mas nós temos três possibilidades, né? Havia três características dos reis de Judá. Ou eles eram bons, porque andavam no caminho de Davi, sempre a comparação de Israel era com Jeroboão, a comparação de Judá é com Davi. Então, ou eles eram bons, porque andavam no caminho de Davi, ou eles eram ruins, porque eles não andavam no caminho de Davi, ou eles eram mais ou menos. A gente às vezes até acha que Deus não tem muito essa maneira de colocar mais ou menos, ou quente ou frio, mas tinha essa categoria intermediária. Então, é isso que eu quero mostrar. E é uma coisa interessante notar que o livro de Crônicas, o que não, assim, os outros Crônicas sempre faz essa descrição, mas no livro de Crônicas, Abias, esse rei que veio depois de Roboão, Abias, ele não recebe uma qualificação em Crônicas. Crônicas não fala se ele era bom ou se não era bom, não dá essa descrição. Agora no livro de Reis dá, então por isso que eu vou começar lendo aqui, em 1 Reis, capítulo 15. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Foi um dos reinados mais curtos. Acho que teve um que reinou mais na frente por 2 anos, mas ele é um dos reis que demorou, assim, que teve um reinado mais curto. 3 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. Então aqui, várias coisas aqui a gente já falou, mas eu só vou mencionar rapidamente para a gente se situar. Roboão, filho de Salomão, não continuou nos caminhos de Deus. Ele também teve várias esposas, mas no relato sobre Roboão, em Crônicas, nós descobrimos que ele teve uma primeira esposa, não me lembro o nome, vários filhos, e depois fala que ele se casou com essa filha, provavelmente, de acordo com as pesquisas que são feitas, os nomes e tal, provavelmente era neta de Absalão. Todo mundo lembra quem é Absalão, filho de Davi, que criou muita confusão, muita dor de cabeça para Davi. Absalão teve uma irmã, mas ele também teve uma filha. Essas coisas fazem confusão com os nomes, né? Mas Absalão teve uma irmã chamada Tamar, que também teve uma história lá com Amnon. Mas Absalão também teve uma filha chamada Tamar, que era muito bonita também, a escritura diz. E essa Maaca provavelmente era filha dessa filha, tá? São coisas que não temos toda certeza, mas são deduções. De qualquer forma, o interessante é que Roboão, pai de Abias, teve uma primeira esposa, os primeiros filhos dele, por direito, seriam sucessores no trono, mas com o próprio Davi também, que teve filhos muito mais velhos do que Salomão, não foi o filho mais velho que alcançou, recebeu o direito de ser rei. E, gente, isso é muito interessante, porque, por um lado, a Bíblia mostra, né, o direito da primogenitura, tem várias coisas na Bíblia sobre isso, Jesus é o primogênito, tem muitos direitos, tem muitas vantagens que acompanham a primogenitura, Mas Deus também, muitas vezes, ele quebra essas regras, porque a pessoa que é primogênito, às vezes não merece, não anda nos caminhos, não alcança o seu direito. Como a própria primeira história sobre primogenitura, né, que é Jacó e Esaú. Esaú era gêmeo de Jacó, saiu primeiro do que Jacó no nascimento, mas Esaú perdeu. E isso, assim, é só um parênteses, mas isso é muito interessante para a gente ver que o direito que nós mesmos achamos que temos, direitos por ter mais tempo com Deus, mais experiência, eu conheço mais a Deus, porque afinal de contas faz 30 anos, essas coisas de direitos que nós temos, muitas vezes Deus passa por cima porque a atitude do coração não é certa, né? Então isso é só um parênteses. Mas Roboão, então, ele teve uma esposa e vários filhos, mas depois ele se casou com essa provavelmente neta de Absalão. E a Bíblia diz lá em 1 Crônicas que Roboão amava, né, também com não sei quantas esposas Roboão tinha, né? Salomão tinha muito mais, mas ele é impossível amar todas, né? Então, quando falava assim, ele amava, né, era diferente de todas as outras, ele amava essa Maaca, filha de neta de Absalão, mas nós vamos descobrir daqui a pouquinho, né, na própria história aqui sobre o rei Asa, nós vamos descobrir que Maaca era uma pessoa com influência perversa. A Bíblia menciona algumas, principalmente nessa história aqui, algumas mães que tiveram uma influência negativa. Com certeza havia mães que exerciam influência positiva. Não sei por que a Bíblia também não menciona todas, né, mas com certeza a mãe, principalmente assim, você nota pelo jeito que eram os reis e muitas esposas e muitos filhos e tal, você percebe claramente que o pai não ficava muito com os filhos. Então, as mães é que tinham muita influência sobre os filhos, o que não, assim, a influência da mãe é muito importante, é uma dádiva de Deus, é uma coisa de Deus, só que a não influência do pai, como no caso de Davi e outros pais que foram omissos, isso é uma coisa que Deus não aprova, isso é uma falta que a mãe não consegue suprir. Outro parênteses aí, mas as mães às vezes exerciam uma influência muito forte, e essa Maaca, neta de Absalão, assim, então tanto alguém que conhece a Deus, que tem uma vida com Deus, pode e deve influenciar os filhos nos caminhos de Deus. Isso é um assunto, né, um assunto tremendo na Bíblia. Deus usa a família, a estrutura básica do povo de Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento é família. Deus anseia muito para que o conhecimento dele seja passado de geração a geração. Deus fica muito bravo, Deus julga as nações, os povos, o seu povo, que não ensina os filhos. Ah, mas Deus não tem netos, cada um tem que conhecer a Deus por si mesmo. É verdade, mas o potencial que nós temos de ensinar nossos filhos no caminho de Deus é muito grande. E outra coisa, essa influência, ela nunca deixa de existir. É lógico que a influência sobre os filhos é maior quando são pequenos, mas pais que já têm filhos casados continuam tendo influência, têm uma influência, têm um canal que é dado por Deus, é só usar. Então o canal que os pais têm para influenciar os filhos, tem que conhecer a Deus por si mesmo? Tem. Pais que só querem obrigar e disciplinar e não entendem que o filho tem que conhecer a Deus sozinho, também erram. Mas a influência que podemos ter é muito grande, e nesse caso, essa mulher que se tornou uma rainha mãe, mesmo depois que o marido dela faleceu, Roboão, depois que o filho dela, Abias, morreu, essa mulher tem influência no tempo do neto dela, Asa. Essa mulher Maaca continua exercendo influência. Então, é um exemplo de uma pessoa que tem uma influência que poderia estar sendo usado para o bem e está sendo usado para o mal. Tá? Então, o nome de sua mãe, Maaca, filho de Absalão. Então, aqui nós temos, aqui em Reis, nós temos a qualificação do rei Abias. Ele andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. Quais foram os pecados? Não vou repetir, mas nós estudamos os pecados de Roboão, estão descritos no capítulo anterior. Só para você, se alguém não viu as aulas anteriores, no capítulo 14, do versículo 17 em diante, versículo 21 em diante, 1 Reis 14, 21 a 24, descreve todos os pecados de Roboão. E Abias continuou andando nesse caminho. Eu quero que vocês, nós já vimos a história de Abias, a guerra dele contra Jeroboão, então não vou entrar nessa história. Mas eu queria só que vocês vissem o meu ponto inicial aqui, meu ponto central em comentar sobre Abias antes de ir para Asa, é a seguinte. Lembra que os reis de Judá podiam ser bons, ruins ou mais ou menos. Então, olha aqui, versículo 3, vamos ler com bastante atenção. Abias andou em todos os pecados. Gente, ele foi mal então. Ele foi mal. Não, a Bíblia não fala isso. Ele andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. Mas aí descreve o coração dele. O coração dele era mais ou menos. O seu coração não foi completamente leal para com o Senhor seu Deus. Aliás, assim, essa descrição é mais para bom do que para ruim. Porque não foi completamente leal. Não falou assim, puxa, esse homem foi... Falou, ele andou nos pecados de Roboão. Roboão também teve uma parte do tempo que servia a Deus. Roboão não era uma pessoa que maquinou, que tramou como Jeroboão. Mas Roboão foi levado pelo coração, pelas atrações, pelas tentações de buscar a fonte em outros lugares, a não ser em Deus. Então, quando fala que Abias andou em todos os pecados do pai dele, não significa que ele abandonou Deus. Isso é interessante porque você pode estar servindo a Deus e ser um Abias. Gente, isso é muito... A gente fala assim, nossa, que bom, ele não foi totalmente ruim. Gente, eu acho que isso aqui é muito perigoso. Porque ele tinha um coração que não era totalmente ruim, e tanto é, como eu falei, não vou repetir a história, mas está lá em 2 Crônicas, só relembrar o capítulo, acho que é 13, né? 2 Crônicas, capítulo 13, tem a história de como, na guerra, porque Abias reinou 3 anos, então foi pouco tempo, não temos mais nenhuma, aqui em Reis, ele só fala, Abias não foi totalmente legal, reinou 3 anos, ficou em guerra com Jeroboão e morreu, não fala muita coisa sobre ele, mas 2 Crônicas conta uma história muito boa sobre Abias, boa como? Ele enfrentou Jeroboão com um exército quase 2 vezes maior que a dele, ele fez um discurso meio tendencioso, né? Ele descreveu sobre o Roboão, ele puxou a razão, né, mais para o lado do pai dele, falou umas coisas que não batem muito, né, com o registro histórico. Disse, o Roboão errou, porque coitadinho, ele era muito jovem, inexperiente, ele foi responsável pelo que fez. Mas Abias falou muita coisa certa no discurso dele. E não só isso, mas quando Jeroboão, enquanto Abias está fazendo uma grande pregação, e é mais ou menos um paralelo que às vezes a gente pensa que está fazendo a obra de Deus, fazendo discurso e fazendo atos religiosos, o inimigo está cercando e ele não está nem percebendo. Então, enquanto Abias está fazendo um grande discurso, Jeroboão está falando assim, vai falando aí que eu vou preparando, né? Ele arrumou uma emboscada atrás de Abias. Então, quando Abias termina o discurso, ele tem um exército maior na frente e atrás. Mas aí fala que Abias e todo o povo de Israel clamou ao Senhor, buscou livramento e Deus livrou. Então, foi uma experiência muito forte. Abias confiou no Senhor, defendeu a causa do Senhor diante dos irmãos, embora tivesse motivações erradas, ele também estava brigando com os irmãos, nem tem muita coisa misturada aí. Mas Abias teve um livramento. Então, o que eu queria mostrar é isso. Abias andou nos caminhos do pai dele. Ele não tirou a idolatria, não tirou a mistura, ele permitiu que continuasse no mesmo caminho. Mas a Bíblia não fala que ele foi. Tem outros reis de Judá que falam assim: esse rei andou nos caminhos dos reis de Israel, ele foi perverso o tempo todo, ele não serviu ao Senhor. Tem reis que foram totalmente ruins. Abias não, Abias está no meio do caminho. Ah, é melhor do que ser um rei ruim? É melhor, porque ele ainda tinha espaço. Mas é muito triste isso, gente, a possibilidade de nós sermos como Abias. É muito triste nós dizermos: ah, eu estou servindo ao Senhor, mas a nossa vida continua mistura. O culto a Deus, a forma que Judá estava caminhando, não mudou em nada. Abias deixou tudo do jeito que o pai dele deixou. Lê lá no capítulo anterior que fala: ah, ele fez o que? Eles edificaram altos, tinha postes ídolos, Azerá, tinha prostitutos cultuais. Quem vai mudar essa situação é Asa. Abias não fez nada. Então, o coração de Abias, diz aqui, ó, o coração dele não foi completamente leal. As traduções devem ter diferenças. Íntegro, totalmente perfeito. Às vezes a Bíblia fala que o coração de Davi era perfeito, íntegro, inteiro. E a palavra, realmente, a palavra, essa palavra aqui, ela é uma palavra que significa inteiro. E a Bíblia usa muito essa expressão de coração dividido. Então, um coração perfeito, um coração íntegro, é um coração que não está dividido. Não é uma parte para Deus, mas uma parte para essas coisas que eu gosto muito, esses outros ídolos, as coisas materiais, as coisas que roubam a nossa afeição por Deus. Então, depois nós vamos entrar na vida de Asa, mas eu queria contrastar os dois. Abias tinha um coração que não era totalmente dedicado, perfeito, unido, como o coração de Davi. Abias tinha um coração mais ou menos, mas fez algumas coisas boas. Agora, o filho dele, Asa, só quero contrastar, que depois nós vamos ver os detalhes de Asa, mas Asa fala o seguinte, lá em Crônicas, dá a descrição de Asa, aqui mesmo em Reis também, quer ver? Olha, capítulo 15, versículo 10, 41 anos reinou em Jerusalém, Asa. O nome de sua mãe, na verdade, o nome da sua avó, cita de novo essa Maaca, porque ela era muito presente, muito influente, essa mesma mulher, né, neta de Absalão. O nome de sua avó era Maaca, filha de Absalão. Versículo 11, fez Asa o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Em Crônicas enfatiza de novo, não vou ler agora, porque nós vamos depois estudar com mais detalhes, mas as escrituras, né, o historiador, a pessoa que está escrevendo, ele descreve Asa como um homem que teve o coração íntegro. Mas agora você estuda a vida de Asa. Asa fez alguma coisa ruim? Eu estou contrastando. Abias tinha um coração que não era muito bom, mas fez algumas coisas boas. Agora Asa, a Bíblia fala, o coração de Asa era íntegro, e compara com Davi. Asa tinha um coração bom como Davi, mas nós vamos estudar a vida de Asa, nós vamos ver que Asa cometeu alguns erros muito graves, ele fez umas coisas erradas. Vai chegar o ponto no final da vida dele, que até que a Crônicas fala que Asa tinha um coração bom todos os dias, até o final da vida dele, mas ele fez umas coisas ruins. Quando ele estava fazendo uma coisa ruim, Deus mandou um profeta. Tinha reis ruins que ouviam os profetas e não faziam nada com o profeta. É, eu sempre falo, assim, tinha que ter muita coragem ser um profeta, chegar no rei e falar assim, você está pecando, você está deixando o caminho de Deus, o rei podia cortar o pescoço na hora. Eles tinham muito, mas tinha muitos reis ruins que eles tinham temor de Deus e eles não faziam nada. Asa, que era um rei bom, ele colocou o profeta na prisão. Ele fez uma coisa muito ruim. Então, gente, eu vou deixar isso aqui, depois nós vamos estudar Asa com mais detalhes, mas eu só queria que vocês pensassem nesse contraste. É um negócio que dá um pouco de nó na cabeça, pode ficar tranquilo, esse nó é normal a gente ter esse nó na cabeça, porque são coisas que a gente não consegue explicar perfeitamente, mas eu quero que pense sobre essa questão. Deus olha o coração. Eu não estou dizendo que você pode ter um coração bom e fazer um monte de coisa ruim. Mas tem essa distinção na Bíblia. O próprio Davi. Davi tinha um coração, aqui compara, olha aqui, ó. Vamos continuar no capítulo 15 aí. Versículo 1 Reis. 1 Reis 15, né, o versículo 3 nós já lemos, né, que fala assim que o coração de Abias não era totalmente leal. Aí versículo 4, mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Eu vou voltar nesse versículo. Versículo 5, pois Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias de sua vida, senão só no caso de Urias, o Eteu. Muitas vezes tem lugares na Bíblia que nem cita isso. Não, porque Davi foi um homem que foi reto a vida toda. Você entende que Deus perdoou Davi, amém? Deus perdoou, Deus apagou. Aqui faz uma menção porque é história, né? Não tem como evitar. Não, Davi tinha uma mancha na história dele. Mas por que que essa mancha não mudou? Que seria a palavra? Deus dá uma classificação, né? Deus classifica, né? Não, Davi foi um homem reto. Aos olhos de Deus, na nota que Deus dá para Davi, Deus coloca Davi como padrão. E Davi fez umas coisas terríveis, gente. Eu não quero ser como Davi nessas coisas que ele fez. Mas primeiro você entende que Deus perdoa. Então, graças a Deus, não é automático na nova aliança. Não é só você falar assim, Deus perdoa todos os meus pecados. Aí Deus passa uma borracha. Teoricamente, né, não é teoricamente, legalmente Deus faz isso. Deus realmente limpa nosso passado. Ele tira nosso histórico criminoso, né? Quando você apresenta sua identidade, o cara puxa o seu histórico, né? Assim, não, hoje você é um cara bom, você está fazendo muita caridade, mas você tem um histórico de 20 anos atrás e eu não sei não, né? Deus tira, de um certo sentido, Deus tira esse histórico ruim. Deus olha para Davi e fala assim, não, Davi foi um homem bom, porque ele se arrependeu. Então Deus tira o histórico, mas não é só porque eu vou limpar a história de Davi. Davi se arrependeu e Davi foi tratado. Se você olha a história de Davi, Davi não só foi perdoado, mas Deus tratou com Davi com cirurgias, com tratamentos, com disciplinas, não porque assim, agora você vai pagar o que você fez. Vocês acreditam nisso? Deus, o Deus que você conhece na Bíblia é um Deus que perdoa, mas você vai pagar? Né? Tá bom, eu te perdoo, mas não esqueço nunca, né? Você está arriscado na minha lista, né? Nós somos assim, Deus não faz a gente pagar. O que que Deus está querendo? Deus está querendo nos purificar, Ele está querendo arrancar isso que levou Davi a fazer aquelas coisas. Ele quer tratar com esse câncer, Ele quer tratar com essa enfermidade. Então não é uma coisa de pagar o pecado, é uma coisa de tratar. Davi permitiu, e isso é uma coisa importante que você pode não permitir. Você pode falar assim, Deus, me perdoa, mas deixa eu continuar adiante, eu não quero parar, não quero me arrepender. A gente não fala nessas palavras, nossa atitude, às vezes assim, não quero tratar com isso. Então Deus não tem liberdade, mas você lê o Salmo 51, você percebe que Davi estava convidando Deus a tratar com o pecado dele. Então, por isso Deus pode realmente limpar o histórico, e Deus olha para Davi e fala assim, não, o coração dele era reto. Ele tem, eu não sei explicar isso, não sei, assim, teologicamente, logicamente é difícil, não. Como que Davi podia ter um coração bom para Deus e cometer aquele erro? Bom, em parte porque Deus ia tratar com ele, mas em parte sim, a nossa natureza, até Jesus nos resgatar, a nossa natureza continua sendo potencialmente capaz de produzir coisas ruins. Por isso que a humildade, o estado do coração é fundamental, porque você pode ter caminhado muito com Deus, você pode ter feito grandes coisas para Deus, e você ainda ter um coração altivo, um coração que vai ser muito propício para cair de novo, porque essa natureza pecaminosa está ali para brotar, nós não precisamos dar lugar a ela, mas está ali até Jesus nos resgatar completamente. Então, o estado do coração é fundamental. Eu não sei explicar os pormenores, eu não sei explicar isso logicamente, como é que Abias podia ter um coração quase bom, fazer coisas boas e ser caracterizado como um rei que andou nos caminhos do pai dele. Eu não sei, eu não entendo isso. Como é que Asa, outra vez é uma comparação com o Davi e Saul, Asa fez coisas erradas, aparentemente, pelo menos conta na história dele, talvez mais sérias do que a gente vê na história de Abias. Mas a Bíblia fala que Asa tinha um coração reto diante de Deus e Abias não tinha. Então, a questão, a gente tem falado bastante sobre isso, acho que nunca devemos cansar de ouvir Deus falar sobre o estado do nosso coração. Você pode estar fazendo todas as coisas certas, você pode ser um cristão exemplar, você pode estar fazendo, olha, você pode ser um exemplo para muita gente, vida disciplinada, fazendo as coisas certas e não ter um coração totalmente íntegro, perfeito para Deus. E como é que eu vou saber disso? Como que eu vou saber disso? Bom, a Bíblia diz que só o Espírito Santo pode julgar e avaliar o nosso coração. Então, por isso a oração de Salmo 139 é sempre atual. Sonda, meu Deus, sonda, examina. Você tem que dar liberdade. Deus, será que eu vou aguentar? Se abrir essa ferida, vai cheirar mal, eu não vou aguentar ver. Mas a Bíblia fala que nós precisamos ver, né? Nós precisamos permitir que Deus examine o coração. Então, mais ou menos essa comparação, essa situação do rei Abias, eu acho que é muito importante, muito atual. Não tem, como a gente já viu com Roboão, não tem uma defesa. Roboão fez um monte de cidades fortificadas, arrumou muita coisa. Quando o rei do Egito chegou, porque ele não estava do lado de Deus, todas as defesas dele caíram por terra na hora. Então nós podemos ter um monte de defesa. Eu posso ter me preparado, assim, olha, eu já li a Bíblia, já fiz uma porção de coisas, eu jejuo, eu frequento, eu conheço e fiz cursos e estou assim, eu faço um monte de preparação. Se seu coração não foi tratado como precisa ser tratado, as defesas não vão aguentar, não vão aguentar. Então eu tenho como diagnosticar meu coração? Não tenho, mas eu posso, com a ajuda de Deus, e eu tenho que estar aberto e tenho que permitir que Deus examine o nosso coração. Temos que permitir que Deus avalie, e uma das coisas assim, mais fundamentais é que o coração é onde tem paixão, é onde tem desejo. Você pode ser um cristão que está há anos fazendo o que é certo, mas você não tem paixão para Deus. Então, né, a paixão é uma coisa importante, a motivação é uma coisa importante, são essas coisas que vão mostrar o nosso coração. Ok, agora versículo 4, quero só comentar rapidamente também, que diz o seguinte, 15:4, mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. A Bíblia usa essa expressão algumas vezes. Uma das vezes, você pode só anotar o texto, mas no dia em que Deus enviou o profeta para falar com Salomão, ele fala para assim, o rei Aías, né? O profeta Aías, ele falou com Salomão assim, em 1 Reis 11, versículo 12, todavia não o farei nos teus dias por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho rasgarei, contudo não rasgarei todo o reino, mas uma tribo darei a teu filho por amor do meu servo Davi, por amor de Jerusalém que escolhi. Depois o mesmo profeta vai e fala com Jeroboão, fala assim, olha, eu vou dar o reino para você. No versículo 36, fala assim, 36, a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali pôr o meu nome. Eu só queria fazer um breve comentário, ele vai usar isso pelo menos mais uma vez, num outro rei. Abias era mais ou menos, né? Mas teve um outro rei, não sei se era Jotão, que foi bem ruim mesmo, e a Bíblia usa a mesma expressão, mas Deus não tirou o reino, porque em todo, assim, os reis de Israel, eles andavam nos caminhos de idolatria, nos caminhos errados, e aí logo Deus julgava e tirava aquela família toda e colocava um outro. Mas Deus nunca fez isso com o descendente de Davi, embora alguns descendentes de Davi merecessem. Alguns descendentes de Davi foram terríveis também. Mas ele falou assim, vou dar uma lâmpada. Então, essa ilustração, essa imagem, né, uma lâmpada, uma vela, né, uma luzinha. Porque o que Deus quer fazer em Jerusalém, se você ainda não leu, né, a última revista Impacto, Deus quer morar na terra, o que Deus quer fazer é colocar Jerusalém, está nos profetas, em muitos lugares, Deus quer colocar Jerusalém não como uma lâmpada, como uma luzinha, Deus quer colocar Jerusalém como uma glória, como um luzeiro, como um sol. Na nova Jerusalém nem vai ter sol, porque o próprio Deus está dentro de Jerusalém, Ele é a luz que ilumina a terra toda. Então, o desejo, o plano de Deus para Jerusalém é fazer de Jerusalém uma grande luz, uma glória em toda a terra. Mas agora, nesse período do reino dividido, está assim, vai, não vai, um rei volta para Deus, o outro já volta atrás, então está uma coisa que quase apaga a luz, quase apaga a luz, mas Deus permitindo que uma luzinha fraquinha permanecesse em Jerusalém. Mas o que é Jerusalém? Então, eu só quero que vocês pensem um pouquinho sobre a história da igreja. Quando você olha para a história da igreja, né, desde o livro de Atos até hoje, né, quando, assim, não precisa nem fazer um estudo muito profundo, né, só olhando mais ou menos os acontecimentos principais, você pode ver a história da igreja como uma coisa muito ruim, tem muitas coisas ruins para ver na história, ou você pode ver a história da igreja como uma coisa muito boa. Eu vou explicar qual que é a diferença. Porque quando você vê assim, o que Deus quer fazer com a igreja, como Atos começou, e aí você estuda a história, né, geralmente a gente marca assim, o ano 312, 313, quando Constantino fez do cristianismo uma religião oficial, e aí desvirtuou totalmente, e aí que realmente começa com mais rapidez, mas o processo já tinha começado há muito tempo, mas normalmente a gente coloca, né, a Igreja Católica como instituição, eles falam assim, não, o Papa é sucessor de Pedro, do primeiro apóstolo. Mas a gente estuda na história, a gente sabe que nos primeiros séculos não tinha ninguém que se chamava Papa e não tinha esse tipo de estrutura. Então, geralmente, a gente pensa a partir de Constantino. Mas quando você realmente se aprofunda um pouco mais e estuda, mesmo no período de perseguição, a igreja sendo perseguida, mas a igreja estava se solidificando, esse reino dividido já tinha começado, já tinha o caminho de Jeroboão, já tinha a estrutura humana, já tinha um homem assumindo o lugar, então realmente esse processo já tinha começado, e aí ele vai fortalecer muito mais rápido, depois com Constantino fica muito mais rápido e muito mais visível a estrutura humana. Então você pode estudar a história da igreja e ver que coisa lamentável. O que é que eles fizeram com Jerusalém? Eu vejo nas entrelinhas, agora olhem para no capítulo 14, ou naquele versículo de Roboão, capítulo 14, 1 Reis 14, 21, quando fala de Roboão. Então vamos pensar em Roboão, primeiro rei depois de Salomão e depois Abias. Roboão, 14, 21. Ele tinha 41 anos quando começou a reinar, reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. Gente, eu quero que vocês imaginem um pouquinho, eu não sei se é uma ilustração boa, mas é o que está me vindo à mente agora, né? Quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil e todos os de Portugal, da Espanha, quando eles chegavam, de outros países da Europa, quando eles chegavam numa terra, o que eles faziam? Eles fincavam, né, uma cruz, faziam alguma coisa ali para dizer assim, mais ou menos como o homem fez quando foi na Lua também, né? Colocaram uma estaca lá, se vier algum outro extraterrestre, mas nós chegamos primeiro, né? Esse aqui é nosso, né? Então coloca assim, né? Pedro Álvares Cabral colocou no Brasil, assim, isso aqui é de Portugal, porque nós chegamos e nós temos direito. Então eu quero que vocês imaginem Deus com esse desejo que ele tem, que eu não posso entrar nisso, mas nessa revista Deus Quer Morar na Terra, o artigo daquele judeu, acha assim, é uma coisa maravilhosa, você tem que ler e reler, deixar aquilo entrar dentro de você, porque é uma visão que a gente não aprende muito, não temos aprendido muito na igreja, de que Deus que mora no céu, que tem anjos e um trono e luxo e ouro e maravilhas e santidade, tudo perfeito, esse Deus quer morar na terra, fazer o que aqui, não sei, mas ele quer morar aqui na terra, a história é Deus querendo trazer o reino dele de lá para cá, e durante 1000 anos que Deus está, desde Abraão, Deus está trabalhando com a nação de Israel, finalmente chega Davi, Davi conquista Jerusalém, que era uma cidade que durante todo aquele tempo que o povo estava na terra, Jerusalém estava nas mãos dos inimigos. Então a igreja durante anos e anos, a igreja de Jesus, estamos na terra, tem muita coisa, mas nós não temos Jerusalém, nós não temos Jerusalém, mas quando Davi conquista Jerusalém, e coloca a casa de Deus acima do conforto pessoal, Salmo 132, que fala que Davi falou assim, eu não vou dar sono aos meus olhos, nem descanso ao meu corpo, enquanto eu não achar uma casa para Deus. Então Davi, ele conquistou Jerusalém, que tem um significado profundo, e ele colocou a arca ali, e ele falou com Deus que ele queria uma casa para Deus. Então, no sentido de Pedro Álvares Cabral, Deus colocou uma bandeirinha muito fraquinha, muito, sabe assim, nem os índios estão tomando conta do Brasil, não tem nada aqui, mas tem uma bandeirinha na terra, tem uma luzinha na terra. Quer dizer, depois com Davi e Salomão fez a casa de Deus, então essa bandeira foi aumentando, mas depois perdeu tudo de novo. Então, quando você lê 1 Reis 14, 21, que Roboão, ele reinou 17 anos em Jerusalém, mas ele fez desse lugar que Deus colocou a bandeira dele, desse lugar que Deus falou assim, bom, aqui tem uma esperança, aqui está mostrando que um dia eu virei para cá, é esse lugar que eu quero para a minha habitação, é para cá que eu virei, Jerusalém, virou um símbolo na Bíblia inteira. É Jerusalém, é Jerusalém, é Jerusalém. O verdadeiro judeu, quando fala Jerusalém, ele treme, ele tem emoção, ele pensa em Jerusalém. Vocês não calculam o quanto que a contenda de hoje sobre Jerusalém afeta o verdadeiro judeu, porque tem muitos judeus também que falam, não, dá para os palestinos, a gente não está nem aí, porque são judeus que não mantêm a fé. Mas tem judeus que vibram, tem judeus que sofrem, tem judeus que falam, eu darei minha vida por você, Jerusalém. E o verdadeiro cristão, ele é assim também. Ele não é só assim, Deus, me leva embora daqui, eu não gosto dessa terra cheia de pecado, quero ir embora. O verdadeiro cristão, ele fala assim, Deus, o Senhor falou que vai morar aqui na terra, mas isso aqui está virando um covil de pecado, uma coisa terrível. Mas dentro, Roboão fez isso em Jerusalém. A terra inteira já precisava ser tomada ainda, mas Jerusalém, Deus já tinha colocado a bandeira dele ali. E Roboão, sabe assim, isso aqui é história, você lê isso aqui, Roboão reinou 17 anos, mas o historiador ele não está colocando isso de uma forma fria, ele fala assim, Roboão reinou em Jerusalém, mas o que, que é Jerusalém? Não é Samaria, não é essas outras cidades, né, que pertencem a Deus também, mas Jerusalém é o lugar, está falando aqui, é o lugar que Deus escolheu, dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. Então, Roboão, aí você lê na sequência, ele fez o que era mal, pôs postes ídolos, pôs altos, pôs imagens, meu Deus do céu, como você pode fazer isso na terra prometida, mas não só isso, em Jerusalém, como você pode fazer isso? E Jeremias lá na frente vai falar assim, ah, vocês estão achando, porque durante toda a história vai acontecer isso que está falando no capítulo 15, Abias não foi muito bom, ele andou no caminho nos caminhos do pai dele, ele continuou permitindo que essas coisas permanecessem em Jerusalém, e versículo 4, 15, 4, fala assim, mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada. Gente, então a imagem que eu quero que vocês vejam é a luz que se acendeu com Davi e Salomão, na primeira parte da vida de Salomão, com a casa de Deus e tudo, a luz que ia crescer, a luz que ia ser como a luz da aurora, crescendo cada vez mais, até brilhar como o dia pleno, Deus morando em Jerusalém, essa luz está apagando, está vindo trevas, foi isso que aconteceu na história da igreja, o livro de Atos, Deus andando na terra, não só através de Jesus, Deus andou na terra com Jesus, mas que coisa tremenda, Deus também andou na terra, através de Pedro, e João, e Paulo, e as pessoas comuns, não só os apóstolos, pessoas comuns, como Estevão, que começou como uma pessoa comum, levando cestas básicas nas casas das pessoas, mas trazendo a luz de Deus, ressuscitando mortos, fazendo a vontade de Deus na terra, mas essa luz começou a apagar na história, começou a apagar, então você pode ver, como eu falei, de duas maneiras, você pode ver a história como uma história triste, a luz apagando, e isso que aconteceu na história aqui do Velho Testamento, aconteceu na história da igreja. As pessoas que Deus colocou na igreja, porque Deus coloca todas as pessoas, as pessoas que Deus colocou na igreja, reinaram, como Roboão reinou, reinaram e fizeram de Jerusalém um lugar de idolatria, um lugar de promiscuidade, e isso não começa com sexo, com essas coisas, começa assim com pequenos desvios, começa com a busca por prosperidade, a busca por posição, a busca, essa palavra que nós vamos ver muito agora, que tinha os lugares altos. Que eram os lugares altos? Os povos de Canaã, os cananeus, eles faziam o culto deles no alto. E o povo de Deus começou a imitar. Começou assim, fazendo um altar para Deus, mas no alto, mas Deus não mandou colocar lá. Então, pode ter várias aplicações, eu só quero falar de uma rapidamente. O lugar alto é o lugar de altivez nossa. Nós servimos a Deus, depois vira idolatria. Eles colocavam para Baal, para Azerá, faziam as piores coisas nesses lugares altos. Mas muitos reis de Judá, reis tementes a Deus, ele fala assim, eles limpavam os altos, tiravam os altos, mas aí fala assim, não, mas os altos continuavam, mas o povo só servia a Deus. Sabe o que quer dizer isso? É o que a igreja está fazendo. Ou, assim, quando o negócio está muito ruim, o alto vira idolatria mesmo. Mas quando dá uma melhorada, a gente continua com alto, ou seja, continua orgulho humano, altivez, posição, exaltação, mas para Deus. Mas isso é muito perigoso, porque quando tem altivez, você não vai ficar muito tempo para Deus. Logo, logo vira. O lugar que Deus quer, o que, que Deus fala em Isaías 57? Ele fala assim, eu habito num alto e sublime lugar. Mas também habito aonde? Vocês lembram desse texto? Deus habita no alto. O único alto verdadeiro é Deus. É o céu onde ele habita. Mas onde ele habita na terra? Nos lugares altos? Não, ele fala assim, no coração quebrantado e humilde. Não pode ter lugares altos no nosso culto a Deus. Não pode. Esse negócio fala assim, não, eu estou servindo a Deus, mas eu mantive os altos, mas é só para Deus. Isso aí, dentro de pouco tempo, não é para Deus mais, porque a altivez nos leva para o lado errado. Então, a história da igreja é uma história triste, porque o que eles fizeram com Jerusalém no Velho Testamento, eles fizeram com o lugar da morada de Deus, que não é um lugar, não é Roma, não é Jerusalém, cidade natural. Jerusalém, para nós agora, é o único lugar espiritual que existe para a igreja ter unidade e contato com Deus. É uma coisa espiritual. A gente é aquela coisa que você pensa que tem, é como humildade. Na hora que você acha que é humilde, você não é mais, né? Então, Jerusalém é mais ou menos igual. Na hora que você pensa, nós temos Jerusalém. Muitas e muitas igrejas e grupos e movimentos na história falam assim, gente, a igreja fugiu de Jerusalém, a igreja contaminou Jerusalém, a gente precisa redescobrir Jerusalém. Eles não usavam essa expressão, mas todas as vezes que um grupo de pessoas, um movimento, a própria reforma dos protestantes, mas muitos, muitos outros movimentos em toda a história, dentro da igreja, muitos movimentos dentro da igreja católica, muitas pessoas às vezes achavam, às vezes era uma pessoa só, às vezes era um São Francisco de Assis, Madame Guillaume, muitas pessoas isoladas, algumas pessoas ajuntavam outros, Conde Zinzendorf na Morávia, tem muitas histórias na igreja em que pessoas, grupos encontravam Jerusalém. Então, aqui que eu quero mostrar, a história da igreja é triste, porque contaminaram Jerusalém, fizeram o que não podia ser feito em Jerusalém. Mas tem uma história bonita que a gente precisa ver também. Tem uma história bonita. Qual que é a história bonita? Que Deus não deixou a luz apagar. Isso é um milagre. Assim como é um milagre que a Bíblia foi preservada, uma história excelente, um dia vocês peguem, assim, eu ainda não fiz o estudo disso do jeito que eu gostaria, mas você vê como que Deus preservou a Bíblia, esse livro aqui, é uma história fantástica, que era para ter perdido, era para ter se contaminado de tal forma, porque não temos, até hoje não temos um documento original da Bíblia, mas a Bíblia está aqui, Deus não permitiu que fosse apagado, mas a mesma coisa aconteceu com Jerusalém. Jerusalém, eu queria deixar essa imagem com vocês, no versículo 4, 15:4, por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém. Durante toda a história, durante algumas das noites mais escuras da história, você olha assim, a idade média, antes da idade média, do ano 500, 600 para frente, assim, a noite foi ficando mais escura, as práticas da igreja, a corrupção, a igreja organizada, a igreja institucional, ela foi perdendo, ela foi assim, né, na verdade, a igreja institucional representa mais as tribos do norte, mas mesmo em todo lugar, as pessoas estavam perdendo a luz, mas no meio disso, Deus sempre falou assim, mas eu prometi para Davi, que é Jesus, eu não vou deixar a lâmpada apagar, amém, irmãos? É uma coisa maravilhosa, você vê, não é uma, Jerusalém não é uma coisa que você consegue segurar, Jerusalém não é propriedade dos morávios, dos luteranos, dos pentecostais, e seja quem for na história, Jerusalém não é propriedade de ninguém, mas durante a história, Deus não deixou a lâmpada apagar. E o nosso desejo tem que ser, Senhor, eu preciso achar essa luzinha. Essa luzinha não é sair de uma igreja, ir para um grupo, ou fazer isso, ou fazer a reunião, não é nada disso. A lâmpadazinha é achar Jerusalém. Achar Jerusalém é achar a verdadeira comunhão. A única coisa que nos une com Deus e uns com os outros, a base da unidade é a comunhão com Deus. E por isso eu recomendo União Através da Comunhão, é um livro que eu acho que explica muito o que é, ele fala assim, o erro dos protestantes, o erro dos católicos, ele, assim, se tem algum lugar que eu acho que dá para você, como assim, ler o livro e ler de novo e tenta achar ali a essência, eu acho que vai ajudar você a entender o que é Jerusalém. Porque Jerusalém não é uma organização, não é um jeito de reunir, não é uma série de doutrinas, não é doutrina. As doutrinas são importantes, a Bíblia, a verdade, mas não é isso que nos une, não é isso que nos traz, não é nossa base, não é assim. Ah, porque os evangélicos estão certos e os tradicionais, os católicos, não sei quem estão errados, e isso só divide, isso não é Jerusalém. Jerusalém é o lugar de toda a terra que Deus escolheu para pôr o seu nome ali. E gente, a gente tem que ter o coração de Davi, eu volto para o coração de Davi falou assim, eu não vou dar sono aos meus olhos, não vou dar descanso, enquanto eu não achar a casa para Deus, a casa para Deus é Jerusalém, é o lugar onde ele vai morar. Eu sei que todo mundo está aqui assim, tentando assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi, como é que eu posso definir, mas Jerusalém, não é isso, mas o que é então, né? Gente, não tente, é como o reino de Deus, não tente definir, tente achar um senso, uma visão, uma procura, mas a coisa assim, se tem alguma coisa que você pode associar, é a verdadeira comunhão, comunhão com Deus, a base da nossa vida com Deus e uns com os outros, que é o lugar, é naquele lugar da comunhão, é naquele lugar da verdadeira união com Ele, naquele lugar do reino de Deus. Onde que é o reino de Deus? Onde que é o reino de Deus? A igreja, infelizmente, não é o reino de Deus, deveria ser, mas não é. Eu estou falando assim de todas. Nem que você faça um grupinho que não tem líder humano, muita gente já fez isso, né? Ah, o um negócio assim, então, né, essas coisas aí mostram então que é líder, é autoridade, é o homem no controle e tal, não, assim, faz parte, mas você pode fazer um grupinho de 20 pessoas, não tem ninguém chamado como líder e você vai ter Jeroboão ali dentro, né? Então não é uma questão de você formar né? Não é uma forma exterior, não é uma forma de você se livrar, você não se livra, né, dessa forma. Você tem que achar a comunhão com Deus em Jesus Cristo e uns com os outros. Isso parece meio espiritual, teórico, mas tem que se tornar prático. E isso pode acontecer dentro de uma igreja, em qualquer lugar. Isso não tem nenhum lugar. Assim, algumas estruturas dificultam. Cada um tem que saber onde Deus colocou, com quem Deus colocou você. Coisa mais importante no corpo de Cristo é saber: se eu sou um dedo, eu preciso achar a mão, eu preciso achar onde me encaixo. Eu tenho que achar os relacionamentos que Deus me deu e valorizar isso, e valorizar o reino, valorizar a vontade de Deus, valorizar o centro de Jesus, né? Então, mas tem que buscar, irmãos. Não é uma coisa que a gente consegue definir, e eu não estou também nem dizendo que eu sei como chegar lá ou como definir. Eu estou nessa busca. Mas a lâmpada não apagou. Amém, irmãos? A lâmpada não apagou, porque Deus é fiel. Senhor, nós pedimos, ó Deus, em primeiro lugar, que o Senhor trate com o nosso coração. Porque se nós não tivermos um coração íntegro, inteiro, voltado para Ti, nós não vamos achar o caminho, não vamos achar o Teu reino. Tudo começa no coração. E pedimos que o Senhor nos ajude a dar liberdade para o Senhor tratar em nossa vida. Ó Deus, pedimos também que o Senhor acenda essa luz que o Senhor não deixou apagar da terra, mas que o Senhor acenda essa luz no nosso coração, para que realmente nós possamos ser fisgados, nós possamos ser contagiados para sempre com o desejo de achar Jerusalém, com o desejo de encontrar, como Davi tinha, que nós possamos buscar isso nos nossos relacionamentos, de maneiras simples, informais, nós possamos dar lugar para o Senhor, buscar Jerusalém na nossa família, no nosso culto doméstico, na nossa vida individual, mas principalmente na nossa vida coletiva, que seja com quem for, aonde estivermos, que nós possamos buscar a verdadeira base de Jerusalém e limpando todas essas outras coisas que têm contaminado, que têm estragado o teu povo e o teu ambiente. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.